A quem aproveito, dispensei as formalidades, ele já está aqui, porque ele é da casa. Então, já está aqui ao nosso lado. Informo que Vossa Excelência disporá do tempo que julgar necessário para a sua apresentação. E quero dizer, meu caro Eduardo Braga, que a sua escolha para conduzir o Ministério de Minas e Energia, nesse momento em que o Brasil enfrenta sérios desafios no setor energético, nos entusiasmou a todos. Engenheiro elétrico formado pela Universidade Federal do Amazonas, ele iniciou sua carreira política aos 21 anos como vereador de Manaus. Olha, se não fosse esses cabelos pretos...
Estão acabando.
O bom desempenho no mandato proporcionou expressiva votação em 1986, quando se elegeu deputado estadual. Foi um dos mais atuantes deputados, foi líder da bancada do governo. Em 1990, Eduardo Braga foi eleito deputado federal com a maior votação do seu partido. Interrompeu o mandato em 1992, quando o partido o indicou para concorrer ao cargo de vice-prefeito de Manaus. Eleito, assumiu a prefeitura em março de 1994. Na prefeitura, pôde realizar muitas obras que transformaram a capital amazonense. Ao final do mandato, em 96, deixou a prefeitura com uma grande aprovação. Passou um período se dedicando à vida empresarial e retornou à política em 2002, porque nós sabemos todos que não é fácil deixar a política. E Eduardo Braga não seria uma exceção. Então, ele foi eleito para o governo do Estado do Amazonas em 2002. No cargo, criou programas de grande alcance social para a população do Amazonas, com destaque para a Zona Franca Verde, que tem levado desenvolvimento ao interior do Estado. Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus e Prosamin, responsável pela maior transformação urbanística da capital. Carlos Eduardo de Souza Braga nasceu na cidade de Belém, no estado do Pará, em 6 de dezembro, agora vem a idade mesmo, de 1960. Hein? No Senado, já foi presidente... Bem, eu, com relação ao Senado, eu vou até me dispensar de ler aqui a sua performance no Senado. Foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e quero dizer que nos alegra também o fato de ter o senador Eduardo Braga como suplente à senadora Sandra Braga, que pela sua competência merece também as nossas homenagens. E certamente é uma suplente que não torce secretamente contra o titular. Com a palavra o senador Eduardo Braga.
Bom dia a todos e a todas. Eu queria primeiro cumprimentar o nosso sempre ministro, nosso presidente Garibaldi. O Garibaldi é essa figura que a gente conhece, que trata com leveza
ministro,
temas tão...
Ministro, pela ordem, senhor, por favor. Nós queríamos apresentar a Vossa Excelência, a senadora Sandra, que quando o senhor saiu daqui, ela não estava ainda aqui.
Obrigado, Blairo. Eu queria dizer que o senador Garibaldi sempre trata os temas da maior relevância com muita leveza e com muita... E com muita firmeza também. Quero agradecer muito ao nosso presidente todas as parcerias que já desenvolvemos ao longo desse tempo. Eu quero cumprimentar todos os colegas senadores e a nossa senadora Sandra Braga, que nesta casa, durante 4 anos e alguns meses, eu pude compartilhar não só o trabalho, não só os desafios, mas também boas lutas em torno de programas e conquistas para o Brasil. Portanto, aqui no Senado da República, sem nenhuma dúvida, temos tido a alegria de poder compartilhar esses momentos com brasileiros que aqui se dedicam para que possamos formular políticas públicas que ajudem a construir um Brasil melhor para o povo brasileiro e para superar os nossos desafios. Aqui conosco estão nessa audiência, senhor presidente, todos os secretários do nosso ministério. Está aqui o nosso secretário executivo, doutor Márcio Zimmermann, que, com a permissão de Vossa Excelência, e Vossa Excelência, se me permitir, gostaria de convidá-lo para fazer parte à mesa dos debates. Portanto, pediria a Vossa Excelência.
Vossa Excelência está convidado.
Agradecendo a Vossa Excelência, queria também apresentar o nosso secretário de Planejamento na área de Energia, o nosso professor Altino, que aqui está. Está aqui conosco também o secretário de Energia, doutor Hildo, que está conosco, o nosso secretário de Petróleo e Gás, o nosso Marco Antônio, aqui presente, bem como, conhecido por todo o setor como Carlão, o nosso secretário de Mineração. Eu diria, senhor presidente, que o setor elétrico tem sido um setor que tem guardado grandes desafios para o nosso país.
Claro. Mas eu queria convidar o vice-presidente da comissão, o senador Ferraz, para fazer parte da nossa mesa.
Com alegria, senhor presidente. Bem, portanto, com bastante humildade que nós trazemos a esta casa uma apresentação que trata, sem nenhuma dúvida, de um dos grandes desafios que um país de dimensão continental como o Brasil, e que tem um modelo basicamente hidrelétrico até o ano 2001, e que, a partir da crise de 2001, passou a ter um modelo hidrotérmico. Eu pediria o próximo slide, por favor. O próximo, por favor. Aqui, para os senhores terem uma ideia, é um cenário de cada uma das sub-regiões: Sudeste e Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte, com o que aconteceu nas séries históricas dos anos 2001. Esse pontilhado aqui é o que nós tínhamos em reservação hídrica nos reservatórios do Nordeste no ano de 2001. Vejam, os senhores, que em 2001, com esse tanto de água no Nordeste, nós tivemos que fazer racionamento. Em 2001, com esse tanto de água no Sudeste, nos reservatórios do Sudeste, nós tivemos que fazer racionamento. Se olharmos para o Sul, com esse tanto de água e de energia armazenada nos reservatórios do Sul, nós também tivemos que fazer racionamento. E se olharmos no Norte, com esse tanto de água, nós também tivemos que fazer racionamento. A curva de 2015 é exatamente esta aqui. Portanto, abaixo do que nós tínhamos de água de reservação no ano de 2001. Tanto no Sudeste quanto no Nordeste. No Sul, a curva de reservação é em função de que nós estamos usando toda a energia das chuvas do sul do país e transferindo essa energia através das linhas de transmissão para poder fazer frente a esse desafio. E no Norte, como nós estamos vendo, nós começamos o ano de 2014 com menos água no reservatório em relação a 2001, mas Como todos da região norte sabem, o volume de água que está chegando nas bacias mais importantes da região, que estão vindo dos altos rios, onde nós já estivemos e continuamos tendo grandes alagações, mostra de que esta curva vai alcançar a média histórica da região norte, que, portanto, nós chegaremos a esta curva na região norte. Próxima, por favor. Isto é apenas para mostrar o que nós temos nos subsistemas Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, hoje no nível de PMO. E percebam que nós estamos com níveis bem melhores do que entramos em janeiro de 2015, quando muitos especialistas não acreditávamos de que o nosso sistema seria capaz de vencer o desafio. Queria cumprimentar o nosso senador João Alberto, que aqui está, nosso querido amigo, dando meu abraço ao nosso glorioso Maranhão. Mas, a próxima, por favor. O importante é que nós possamos mostrar hoje aqui as diferenças que nós estamos vivendo no nosso país em função da mudança que aconteceu no setor elétrico em relação ao ano de 2001. No ano de 2001, nós tivemos um racionamento severo no país.
Senhor presidente, desculpa interromper o ministro, mas que se a secretaria pudesse providenciar cópias desses slides. Obrigado.
Eu agradeço ao nosso senador Fernando Bezerra. Acho importante que todos recebam essa cópia.
Eu também quero agradecer ao senador.
Mas eu queria aqui destacar que, comparado com o ano de 2001, mesmo com um volume de água menor nos nossos reservatórios, para qualquer déficit, senador Pimentel, e aqui quero cumprimentá-lo, Vossa Excelência, que durante muitos anos, como líder do Congresso, compartilhou conosco aqui tantos desafios na liderança do governo. É importante destacar que, mesmo tendo um nível de segurança, de acordo com uma decisão do Conselho Nacional de Energia, da ordem de 5%, porque o custo de termos um sistema sem nenhum nível de segurança admitido teria um custo muito alto, o nosso risco para qualquer déficit, com esta crise toda, no mês de março, era de 6,1. Agora, no final do mês de março, início de mês de abril, esse risco cai para 4,9%. E com um déficit maior que 5%, esse risco em março era de 1,2% e agora em abril já de 0 pontos percentuais. Isso mostra, portanto, que na região sudeste está cada dia mais distante qualquer possibilidade de termos racionamento, em que pese tenhamos ainda uma crise hídrica e em que pese ainda tenhamos um volume de água nos nossos reservatórios muito menor em relação ao ano de 2001. Próximo, por favor. Aqui mostra a questão do Nordeste. A mudança no perfil do Nordeste também é muito grande, porque em função da implementação das térmicas e das eólicas e os parques eólicos implantados na região Nordeste, hoje é uma realidade. O Brasil hoje está entre os 10 maiores produtores de energia eólica e até 2020 o Brasil estará muito provavelmente ou em segundo ou em primeiro lugar na produção mundial de energia eólica. Tamanho é o avanço que o Brasil tem hoje nessa região. Muitas questões de planejamento e muitas questões para que nós possamos ter um sincronismo maior com relação à geração e à transmissão de energia, em especial na questão eólica e na questão hidráulica, foi feita uma série de mudanças já a partir de janeiro, com a contribuição de todos os companheiros. Nossas licitações, que são feitas através de leilão agora, estão estabelecendo a demanda e a necessidade da apresentação do ponto de conexão por parte do produtor da geração de energia, para que a gente possa cada vez mais ter um planejamento que não nos permita voltarmos a ter ainda problemas que estamos resolvendo no decorrer de 2015, de termos a geração pronta antes da transmissão ter chegado até aquele local. Eu agora, recentemente, estive em vários estados do Nordeste sobrevoando esses parques eólicos, e realmente é uma diferença muito grande entre você implantar uma torre com as pás e o gerador e o sistema de geração versus um sistema de transmissão que precisa de muitos quilômetros para chegar até os determinados parques e que precisa de licenças ambientais, de questões fundiárias e vencer outras dificuldades que a região é característica, principalmente de trabalhar nas dunas com diversas torres de rede de transmissão para chegar até os parques eólicos. Mas mesmo assim, o que vale a pena destacar é que, com uma seca histórica no Nordeste, nós temos hoje, para qualquer déficit, um risco de 1,2% no Nordeste, e que, para situação de déficit igual ou maior a 5%, o risco é de 0% de racionamento na região do Nordeste. Próximo, por favor. As razões pelas quais o nosso sistema mudou estão basicamente em três direções. Um é que nós aumentamos e diversificamos a nossa geração de energia. Nós tivemos um aumento substancial e nós usamos o ano de 2001, porque aqui foi exatamente no ano de 2001 que nós tivemos o ponto da grande crise contemporânea de energia que nos levou a um racionamento. Então, nós tínhamos 80 mil megawatts instalados. A época de 96 a 2002, nós tínhamos um crescimento médio anual de 3 mil megawatts ano. Em 2014, veja, nós saímos de 80 mil para 133 mil megawatts de capacidade instalada. E crescemos no período de 2003 a 2014 a uma média anual de 4.300 megawatts ao ano. No ano de 2015, de janeiro a março, já entraram no sistema mais 1.500 megawatts novos. Uma questão importante destacar é a diversificação. Como nós dissemos, em 2001 nós éramos basicamente hidros. A partir de 2001 nós passamos a ser hidro, térmico. E o nosso térmico, nós temos aqui uma térmica a gás, nós temos aqui uma térmica de biomassa e nós temos, além de térmicas a gás, de biomassa, nós temos de óleo combustível, nós temos térmicas nucleares. Ontem mesmo tivemos uma grande conquista, que foi a autorização da Secretaria Nacional do Tesouro para a segunda contragarantia para o empréstimo da Caixa Econômica, que nos permitirá finalmente garantir e concluir o cronograma de Angra 3, entregarmos Angra 3 em 2018. Nas eólicas, como eu disse ainda há pouco, nós tivemos um grande avanço e agora a matriz energética que nós estamos acreditando muito no seu crescimento e na sua importância é a energia solar. Nós já tivemos o primeiro leilão bem sucedido de energia solar como reserva no final de dezembro. Nós estamos, neste momento, com alguns leilões de fontes alternativas e outros leilões de energia solar já em andamento. E aqui, durante essa apresentação, nós vamos mostrar algumas inovações tecnológicas que nós estamos começando projetos pilotos para testar no Brasil. O próximo, por favor. Esta é talvez uma das grandes razões da grande mudança que aconteceu no Brasil.